Perfecto.
Fresquinha. Isso é bom. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Ponto Seguinte.
É verdade, malta. Espero que vocês estejam aí bem. Nós estamos. Estamos fixe.
Estamos aqui de volta ao nosso estaminé.
É.
Não sei se se lembram. No episódio passado tínhamos um eco diferente.
Estamos a jantar. Portanto, só virem pratos.
Somos nós.
É o que é, não se fala com boca cheia, mas pronto. Estamos entre amigos, não é? Pá, sabes que eu fiquei um bocado triste. Hoje por acaso fui ver. Só por curiosidade, as estatísticas do podcast. Malta, 100% de homens a ouvir.
Sério?
Yeah.
Pá,
vamos dizer. Pá, aquilo foi um erro. Das duas, uma, aquilo foi um erro.
Cadê a da nossa audiência feminina?
Nós já sabemos que a Diana ouviu, pelo menos uma vez.
Exato,
mas. E a Gili também.
Viste dos episódios ou.
Ah, pois se calhar só ouvi do último.
Se calhar.
Se calhar só ouvi do último.
Pá, não. E aí, nós o último não, acho que não divulgámos assim o suficiente.
É pá. Mas o último foi fixe, malta. Se virem este, vejam outro. Ou vejam todos. Pronto, também não custa assim tanto. Mas já. Olha, mas hoje por acaso estava a ver outro podcast. Pedro Teixeira da Mota. Por acaso até comentei isso com um colega lá no trabalho. O gajo estava a dizer que. Pá, isto é um episódio já muito antigo do Ask TM dele. Mas entretanto parei de ouvir e agora voltei outra vez enquanto estou a trabalhar. Sabe-me bem a ver um podcast. Pai, o gajo estava a dizer que tu sabes que tens uma boa amizade, ou sabes que há uma boa conversa, quando tu não te lembras do que é que falaram. Quando não sabes como é que chegaste àquele assunto e quando tipo, não tens tema para as conversas. E eu fico mesmo tipo, pá, se calhar estou a bater um bocado no ceguinho outra vez, mas... Pá, a malta que diz para a gente arranjar tema, não é necessário, meu. Não é necessário. Acho eu.
Pá, a diferença do arranjar tema, acho que... Pelo menos no início de cada episódio dá uma certa ligação, não é? Porque, pá, já repararam, nós continuamos aqui com a rúbrica de falarmos sobre o próprio podcast durante os primeiros 30 segundos de gravação, não é? Isto porquê? Porque não temos um tema definido, depois fazemos aquele olhar de quem é que vai dizer qualquer coisa, e depois a coisa rola e segue para a frente. Não, mas hoje por acaso tinha-me lembrado, e já que falas de podcast, pá...
Manda ver.
Pá, não tem nada a ver, mas agarramos aí numa ideia. Podcast é um meio de divulgação, não é? Agarrar aqui noutro meio de divulgação e caiu aqui TikTok na mesa. caiu não aqui não TikTok na mesa. Opa, para os ouvintes que não sabem o que é o TikTok, é uma aplicação que está agora muito na moda. Especialmente lá fora, pá, cá também, mas acho que ainda não
é. Não, cá vai não... ficar na moda para ir daqui a 3 anos. Já estamos aqui a pôr tendências, hein?
E o que acontece? É muito, pá, aquilo é muito parecido com o Snapchat, não é?
Tu, é, não é? Dá pões, um bocado de impressão, estou
pões, ou com o Vine, ou uma coisa assim, tu pões vídeos a fazer Vine, pá, vídeos assim meio cómicos, de certa comédia lá no meio. Umas cantigas por aqui, umas danças por ali. Epá, eu também não nem tenho a aplicação no telemóvel e uma amiga minha ontem me estava a mostrar, pá, olha, vi aqui estes vídeos, porque eu vi outra pessoa que pôs uns vídeos e divulgou e disse para eu ir ver isto e aquilo. Pá, comecei a ver. Realmente, aquilo até tem duas ou três coisas assim em 100, em 100 vídeos, porque depois aquilo nunca mais acaba, não é? Tipo um feed infinito. Em 100 vídeos, tu tens dois ou três com uma certa graça. Pá, no resto, digamos que eu não. Pronto, não achei assim muita graça. Mas de facto, pá, as potencialidades que aquilo tem em termos de criatividade, não é? Com os cortes, com a facilidade, porque isto depois ajuda tudo, não é? São filmes de, sei lá, 10 ou 15 segundos ou 20 segundos, talvez nem 20 segundos.
Os vários bateram muito.
Pronto, pá, é uma coisa fácil de ver, não é? Tu ali em pouco tempo, vês 10, 15, 20, 30, 30 vídeos. Da mesma maneira em que...
É o que hoje em dia se pede, não é?
Sim, é consumo rápido. Este consumo rápido.
Merdas de meia hora ninguém ouve, não é?
Lá está, podcast. Isto é para vocês. Não é para vocês, é para quem não está a ouvir. Isto é para quem não está a ouvir.
É um facto.
Mas pronto, era só para levar aqui este tema desta rapidez de informação ou de conteúdo para a mesa.
Olha, agora se eu digo nada a ver, mas ao vir para cá, eu vim de metro, eu pensei assim, bem, o que me está a acontecer agora pode virar um tema de podcast atual, porquê? Pá, eu estou no metro, está a boeda apertada e entram duas chinesas. E eu penso, lá me lixei com o coronavírus, puto.
Cuidado, pá. Falando aí.
Não, isto meio a brincar, meio a sério, que é de género. Os mídias têm tanto impacto que tu, inevitavelmente, já começas, tipo... Pá, não quer dizer que só porque é chinesa ou o que seja, que até é um comentário meio xenófobo, não é? Mas quem nos está a ouvir entende onde é que eu quero chegar, pelo menos espero, se não significa que são burros. Quero passar a mensagem de quê? Quer dizer, os mídias são tão poderosos hoje em dia que tu já começas inevitavelmente
a olhas associar... Olhas para uma pessoa e associas a um, tipo, sim, a um problema, não é?
É um problema. Exatamente, yeah.
E eles podem... Quer dizer, tu podes ter esse problema, mas como olhas
yeah.
Esta ideia de ver essa... Não sei, fez essa imagem
que é divulgada. É o que tu consomes,
hoje passei, ficas assustado, não é?
Passei literalmente o dia todo a ouvir coisas sobre o coronavírus. Pá, sempre que ia para o pé de uma televisão que estava a dar lá no trabalho, quer dizer, era disso que se estava a falar.
Uhum.
De mal está a dizer que, tipo, que já não usa as mãos, por exemplo, para carregar nos interruptores, para abrir portas, usar os cotovelos. Mal, imagens dos aeroportos, eles a limparem corrimões, quer dizer.
Sim, exatamente. Há aqui uma divulgação. Uma mensagem.
Tão
poderosa e poderosa. Tão repetitiva que tu ficas com aquela ideia de ok, eles este tipo de pessoas ou sim, no fundo este tipo de pessoas é que é culpada e é por isto, por aquilo, pá, quer dizer, aquilo podia acontecer lá, ou melhor, aquilo aconteceu lá, podia acontecer num outro sítio qualquer.
Quem diz coronavírus diz outra coisa qualquer, diz
como,
tipo,
como qualquer outro vírus,
sei lá, venda de uns ténis ou de umas calças ou um...
Exatamente.
A mensagem que se passa para...
Já que estamos aí nessa parte da mensagem, uhum. Não sei se viste também, não sei se foi há dois dias ou atrás ou ontem, troca de comentários, ou no fundo o comentário com o André Ventura do Chega.
E eu juro que eu pensei, já estava a pensar bem, o gajo lá vem com os vacinos.
Pronto, o comentário, na minha opinião, bastante infeliz. Que ele fez...
Pá, um bocado grande.
Às questões que a Joacine... levantou, no fundo, vamos tentar aqui explicar, porque eu primeiro, eu vi isto através das notícias, primeiro.
Estamos a tornar isto um programa da atualidade, estou a gostar. Estamos a virar jornal, estamos em versão jornal.
Precisamos aqui de um som genérico.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Noite. Desta vez tenho comigo Rafael e vamos comentar a atualidade. Rafael, o que nos tens a dizer esta noite?
Ora, esta noite trago para cima da mesa o assunto que faz rolar muita tinta nos jornais portugueses. Joacine e Joacine. Ainda não chegámos ao programa da meia-noite. A meia-noite é que depois passamos com o DJ.
Put your hands up in the air, Joacine. Pronto, malta, calma, é só uma brincadeira, o amor tem limites?
Não.
Depende, para mim não.
Mas pronto, voltando à situação. Pá, eu vi isto através dos meios de comunicação, em que a manchete do jornal dizia que Joacine pretendia todos os artefactos com que nós fomos ficando e que estão nos nossos museus e arquivos, etc., através dos programas de colonialismo, que fossem devolvidos aos seus países de origem. E rapidamente, o André Ventura aparece também nas manchetes do jornal com uma situação um bocado polémica, não é? A dizer que para devolver, devolvíamos a Joacine. Pronto, e toda esta situação... multiplica-se depois pelos comentários, que nem sequer vou tocar aí porque é só ridículo. Conclusão. Eu estava a comentar isto com uma pessoa e essa pessoa disse-me, olha, tu viste o comunicado que a Joacine fez antes ou depois de teres lido a notícia? Não, pá, olha, está aqui o comunicado. Pronto, eu li o comunicado. E a coisa até não está mal pensada, porque não é devolver os jornais... Lá está, aqui a força, não é? Da distorção da mensagem, não é?
É muito
porque
forte.
Não... Quer dizer, pelo menos o comunicado que eu li, que escrito por ela, ou assinado por ela, não me diz vamos devolver as coisas. Diz, vamos reunir um conjunto de historiadores, cientistas, estudiosos, etc, etc, para reescrever melhor, no fundo, a história
das peças.
Das peças e toda esta história que nos é transmitida, desde, por exemplo, na escola, desde o primeiro ano. Epá, e começar a pensar se faz sentido ter algumas peças, se faz sentido devolver outras peças e consequentemente, também temos que pensar, não é? Se as peças estão seguras nos outros países, se não estão seguras.
Não.
Agora, pronto, pegando nesta situação para... Podemos seguir agora para muitos caminhos, mas só para rematar aqui o ponto da, quer dizer, do impacto que as notícias, não é? Que os meios de comunicação têm na opinião pública. Porque às tantas, forte. Quer dizer, às tantas toda a gente pensa que ela disse uma coisa e toda a gente começa a comentar, ah não, pois realmente não, mandamos tudo para fora, mandamos também as pessoas. Epá, as pessoas, calma lá, não é? vamos ter dois vezes testa.
A imagem é muito forte, depois é assim, tu muito facilmente manipulas imagem, manipulas, quer dizer, não é? Fica fácil, hoje em dia, para quem não tem muito tempo para realmente para entender as coisas, debruçar-se um bocadinho com mais atenção sobre as coisas, de se perder em miscommunication, estás a ver? Portanto, eu acho que isso é um ponto relevante. Que, agora, assim, quem é que alimenta também isso? É a tal história, não é? Quem é que alimenta também isso? É um bocadinho... Não será que também é o povo que gosta de...
Não, gosta desta intriga, não é?
Destas intrigazinhas, destes... Pá, assim, também te digo uma cena. Props para a punchline do gajo. Ele teve...
Não, ele de facto sabe... Quer dizer...
O gajo tem tanto falta de noção...
Sabe... Como... É, não é? É que é tão... Eu acho que está tão props. A leste...
É. Que se torna meio engraçado, na minha opinião, estás a ver? É tipo, mas onde é que ele vai... Estamos aqui a discutir política, era um dos temas que eu não queria discutir no podcast. Mas... onde é que ele acha que vai com aquilo, estás a ver?
Ah, sem dúvida.
Há malta que apoia isto.
É uma pergunta... Assustadoramente, parece-me que sim. Porque eu dei uma vista de olhos nos comentários e era... É, aterrorizador como é que havia pessoas que defendiam. Sim, sim... quer dizer, porque se calhar nem perderam 2 minutos para ler a notícia completa, não perderam mais uns minutos para procurar se efetivamente a notícia era verídica ou não, e ler o depoimento, neste caso da Joacine.
Ninguém nos tira o padrão dos descobrimentos. Vai a Joacine com o padrão dos descobrimentos às costas, mas... Anado.
Ah, é que eu às tantas também comentei, quer dizer, eu estava a comentar isto com essa pessoa e ela estava-me a dizer, epá, pois, é que às tantas que estamos a tirar a talha dourada das igrejas e a aproveitar os bocadinhos, os milésimos de ouro que lá estarão, para enviar de regresso às ex-colónias, não a estes países, pá.
É.
Quer dizer, sim, é assim uma ideia um bocado também idiota. Daí essa ideia de, pá, ok, reunir pessoas para reescrever a história, ajustar a história ao que realmente se passou, pá, aí, na minha opinião, acho que é correto. Agora, atenção, não vamos ser todos politicamente corretos, porque senão também não podíamos estar aqui a mandar piadas.
Fiz tudo num politicamente correto, tu não podes dizer nada.
Não era complicado.
Enfim, eu acho que é sempre, assim, e hoje em dia, eu acho que as pessoas esqueceram-se, ou estão num desapego muito grande no que foi o nosso passado recente, ou esqueceram-se mesmo, porque assim, tu olhas para trás, isto mais relativamente, mais aqui à parte do humor, tu tinhas programas no canal, tipo, pá, na 3, na 4, na SIC TVI, neste caso, que eram completamente racistas, que eram completamente
xenófobos,
tipo, enfim, não estou a dizer que é certo, óbvio que não estou a dizer que é certo, estou a dizer é que nem 8 nem 80 há que encarar as coisas, na minha opinião, com algum criticismo, não é? Tu tinhas, eu lembro-me do Levanta-te e Ri, pá, que era incrível, pá, tinha, pá, sets de stand-up, pá, uns eram a gozar com os chineses, outros eram a gozar com os, pá, o que seja, e era encarado como comédia. Acho que falta aqui, pá, não estou a falar dos limites do humor, tipo, pá, acho que isso é um tema que já está a ser muito, muito 2018, 2019, mas acho que falta um bocadinho de criticismo às pessoas, seja a nível do humor, seja a nível dos noticiários, de tipo, parar para pensar e refletir um bocadinho sobre será que isto se encaixa ou não, ou qual é o tipo de reação que eu devo ter perante esta informação que me está a chegar, percebes? Não ser uma coisa tão trigger, tão de, pá, ouço, reajo, percebes? É a história do, pá, um livro que fala sobre o Are You the Rider or the Horse? O cavaleiro não anda sem o cavalo, porque não se desloca, mas o cavalo também não sabe para onde ir sem o cavaleiro. Estás a ver? No entanto, é o cavaleiro que consegue controlar a situação e consegue fazer as coisas andarem em conjunto. Pá, eu acho que hoje em dia somos todos um cavalo, estás a ver? Que a gente reage, a gente vai, a gente é para estar chateado, a gente chateia-se. Mas parás para pensar, espera.
Falta esse compasso de espera, é.
Somos muito, somos demasiadamente reativos em julgar logo isto é aquilo, isto é, pá, ou aquilo outro. A questão agora é, se fosse o Jerónimo de Sousa, por exemplo, a ter esse comentário, será que havia uma repercussão tão grande quanto foi a da Joacim? Por tudo o que engloba a persona dela?
Porque, sim. Aliás, temos que ser sinceros também. Voltando aqui a outro tema da atualidade, a Luanda Leaks. Pronto, já acabamos a falar aqui de ex-colónias portuguesas. Eu disse ex-colónias, não disse as colónias, não fiquem aí chateados. Epá, a verdade é que já saímos de certos países há alguns anos. E, no entanto, esses países não estão propriamente... Quer dizer, o povo de alguns países não está propriamente satisfeito, ou nem é satisfeito, ou, diria quase que sem necessidades básicas, não. Alguns, ou a maior parte deles. Por mais ridículo que seja, voltando a esta questão de nem sequer, as pessoas nem sequer param para pensar, cheguei a ver parágrafos de pessoas que diziam não, porque só estão a acusar a Isabel Santos porque ela é mulher e é negra. Pá, calma. Basta ter um bocadinho de raciocínio para perceber, se o pai dela, que chamavam-lhe presidente, que era mais ditador, não é? Porque já lá estava há bastantes anos.
O gajo ganhou todas as eleições, pá.
Ganhou tudo. Ela metia-se nos negócios todos. Consegue os terrenos todos. Todo o dinheiro, todos estes desvios, estas falcatruas. Não me venham cá defender se é um extraterrestre ou se é de Marte ou se é de Júpiter. Fez asneira, não é? Acho que... Ou agora, pelo menos, que se decida, não é? Se efetivamente fez asneira.
O meu avô diz, quem quiser falar mal sempre.
Haters gonna hate. O teu avô chegou cá antes dos memes.
É verdade.
Haters gonna hate.
É verdade. Pá, repara. É porque ela é preta e é mulher. Ok, pronto. Somos todos racistas. Mas se ela fosse branca, ou um homem branco... pois, é porque o homem é branco, roubam e não lhe fazem nada. Estás a ver? Havia de ser uma mulher negra não fazia isso. Pronto, isto é um ping-pong, estás a ver? Portanto, quem quer falar mal, fala sempre mal, independentemente do que seja, do que for, de quem seja, de como, se essa pessoa é preta, é branca, é chinesa ou... É indiferente.
Exato.
Quem quiser arranjar confusão, arranja sempre um ponto qualquer... Para inserir, é racismo, é xenofobia, Voltamos ao pensamento crítico. Calma.
Yeah. Parem um segundo, pelo menos.
Estas merdas só existem porque as pessoas continuamente insistem, passo à redundância, insistem em insistir rotineiramente em conceitos, pá, que na minha opinião já deviam ter sido apagados há séculos da história, meu. Tipo, há conceitos que eu não entendo ainda hoje em dia e não, sinceramente, pá, malta, desculpem se me estão a ver mal porque eu estou um bocado constipado. Eu falei no coronavírus, é óbvio que eu estou, óbvio que o Rafa também já está, óbvio que para a semana não vai haver podcast.
Mas vocês, atenção, que isto o microfone e a nossa voz, não sei se não passa aí para os vossos ouvidos.
Que já estão com aquela dorzinha de garganta, meio gripe, pois pá, desculpem.
Fui eu.
Enfim, agora era giro se eu tivesse o coronavírus, tipo daqui a um mês. Era tipo... Pois lá está, vinham os comentários. Pois é, não se brinca com essas coisas. Deus castiga. Ok, malta, pronto. É um facto. Mas é um bocado isso. Falta o criticismo, falta... Enfim, não sei. Pá, eu gostava de ter uma máquina de viajar no tempo. Pá, tenho super curiosidade de como é que eram as coisas no passado. A malta quer ir andar para o... Pá, meter-se para o futuro. Eu gostava muito de saber como é que eram as coisas, antigamente.
No passado.
É. Mas tipo, imagina, pá, século XVI, incrível, Renascimento. Estás a ver?
Acho que seria. É.
Revolução Industrial. Como é que seria aquela vibe, estás a ver?
Pá, o dia-a-dia, muito, não é? A diferença, tipo...
Das coisas.
É, pá, porque nós falamos... Ok, hoje em dia, na nossa época, todos os anos há alguma evolução, revolução tecnológica, disto e daquilo. É pá... Mas imaginem estar numa época em que não... Pá, antes da Revolução Industrial. E depois, pá, imaginem passado 50 anos da Revolução Industrial. Aparecer assim. Mudar 50 anos. Antes da Revolução, depois da Revolução. Não, uma pessoa devia cair aqui mesmo desamparada. Tipo, o que é que vai para aqui?
Imagina que no tempo só havia carroças. Passar um carro. Uma pessoa que nunca viu, só via carroças e cavalos, tipo, passa um carro. Boeda rápido.
Vês assim um carro pela primeira vez.
Será que diziam que era um milagre?
Pá, há um livro de um escritor italiano, Alessandro Baricco. E...
Cultura! Chupa, que isto não é só
comédia e gozões, não é? Nem noticiário. Pronto, o Alessandro Baricco escreveu um livro cujo título em português é Esta História e fala muito dessa situação em que uma família que vivia no campo, em Itália, pronto, o filho tinha que supostamente ajudar muito a tratar das vacas e, e a ir para os campos agrícolas e há um certo dia em que vê passar Na estrada, onde supostamente passariam cavalos, burros, bois, mas quantas carroças, vê passar o que ele não sabia o que era. O que é que era? Era um automóvel. Sim, a toda a velocidade, não sabia se uns tonteantes 30 km/h, não sei, 50, talvez 100.
O que é que tu dirias que era aquilo? O que é que o puto disse? Eu nunca, não ia saber.
Epá, ele não conseguiu descrever, ele quis voltar para casa, não é? E explicar aos pais o que é que era.
Chamaram-no maluco e crucificaram-no.
Quase, porque ele não tinha palavras para descrever. Ele dizia, fazia muito barulho, passou muito rápido, levantou muito pó. E os pais, o que é que é? Não sei, não é? Porque ele, de facto, não sabia o que é que era. Pronto, conclusão. No fim desta história toda, ele começa a crescer, vai até à cidade, começa a perceber o que é que aquilo é, torna-se mecânico, e depois é piloto... É assim uma história toda emotiva, não é? Aquilo vindo de um escritor italiano, carros e corridas e mecânicos. Puf, aquilo é muita emoção, não é? Aquilo é... Transpira emoção, aquele livro.
Parece fixe.
Pronto, isto. Falando nessa cena de...
Era incrível, gostava imenso. Desconhecido,
não é? Olha, agora passou aqui um carro e até hoje só tínhamos visto burros com carroças.
Ah, porque imagina... Isso leva-nos meio que, pelo menos a mim, embora seja muito rebuscado, fica de género. Será que... os mitos e estas histórias todas vêm sempre de coisas que tu não conseguiste bem explicar, estás a ver?
Sim, há aqui um problema na... Não é na tradução, na interpretação, não é?
Yeah. Pá, não exatamente. Sei. Imagina, eu já vi aqueles programas... Pá, toda a gente já viu aqueles programas no canal História, pá, com aquelas... Pá, teorias todas da conspiração, pá, verdade ou não? Não é.
Aliens.
Não é que essa merda tenha que ser interpretada como é um facto que eles estão a dizer. Tipo, não são factos, nem sei se é verdade ou não. Mas na realidade isso também não me interessa muito, porque acho que para já não vamos descobrir esse tipo de coisas. Com licença. Mas ficares a pensar, pá, eles apresentam-te argumentos muito bons. Tipo, eles meteram aquelas as pirâmides e são a apontar para o céu, não sei o quê. Tipo, por causa dos ovnis que chegavam e de malta que trouxe tecnologia para eles fazerem estas coisas. Ah, não sei. Yeah. Tipo, agora estou meio que a generalizar. Mas tu continuas com coisas por explicar de como é que as coisas foram feitas há tantos anos atrás. Pode ser falta de cultura minha? Pode. Malta historiadora que seja a ver, desculpem. Mas realmente, tipo, há imensas referências, há imensas coisas, pá, pelo menos, que eles apresentam. Agora, eu não sei, lá está, também a veracidade disso para estar a dizer que é ou não é. Mas pronto.
Pá, pensando aí nessa questão das pirâmides, isto foi coincidência, este segundo momento cultural aqui do podcast, deste episódio.
Estamos
isto
no está, jornal
está
da noite.
Demasiado, isto está demasiado forte. Pá, estava hoje a ler este livro, Non-Referential Architecture, do Valério Olciati, e ele refere isso mesmo da questão de... Nós há uns episódios atrás tivemos-nos a questionar esta ideia toda do espaço, de como é que as pessoas se movem, da consciência do espaço que cada um tem. E pronto, este arquiteto escreveu este livro e, de facto, fala aqui numa ideia de que, independentemente da nossa cultura, de quantos anos é que tivemos aqui, da nossa experiência, do que quer que seja, nós conseguimos ter, o ser humano, consegue ter uma experienciação do espaço muito idêntica.
Sim.
E ele agarra exatamente nessa questão de como é que as civilizações que estavam do outro lado do Atlântico, não é? Sem terem tido um contacto de...
Nem direto, nem indireto.
Sei lá, de construção, não é? Com o pessoal que estava aqui do lado da Europa e de África, por exemplo. Como é que eles, no fundo, foram criar aquelas pirâmides tal como nós, quem diz nós, Europa, sim, África, Euroásia e África, essa que vamos cá não ofender ninguém. Temos que andar a pedir desculpa, sempre. Já tirei muitos dicas de desculpa, para qualquer dia, para. E deste lado também havia pirâmides,
a mesma concepção.
A disposição de certas salas em certos templos, muito idêntica. Não é?
Sim.
E é interessante, olha, agora calhou.
Sim.
Calhou lembrar-me.
Pá, lembro-me de um episódio desse tal mesmo gajo do Aliens que ele... Pá, o gajo estava a dizer que, pronto, lá está, os extraterrestres vinham aí com tecnologia XPTO dos céus e eles, tipo, fizeram aquilo a homenageá-los porque é sempre... É sempre a apontar para o céu. Agora, se isto é uma necessidade de crença humana em que... Para cá há sempre um fascínio entre céu e mar.
Assim sobre...
Sobre o desconhecido.
Esta extensão enorme, não é?
É o denominador comum entre o céu e o mar.
Sim. Esta coisa maior do que
a
nós.
A falta de limite. É. Estás a ver? Exatamente. Então, se calhar, será que isso não reflete a tendência do ser humano a querer justificar a sua falta de conhecimento com uma crença superior à dele? Será que não existe esta necessidade, sim, do ser humano?
Sim, ou essa própria noção do ser humano se inferiorizar,
se inferiorizar, sim,
qualquer coisa, não é?
Certo.
Talvez.
Se inferiorizar à própria natureza.
Sim. Porque
vamos sempre bater aqui... Para, tu aqueles rituais em que matavam a menina mais bonita daquela tribo em prol de haver chuva... Porque o Deus da chuva não dava chuva, precisava de, percebes? Vai sempre bater com... Deus é sempre associado a um, entre aspas, estilo de natureza, ou a chuva, ou o sol, Ou, percebes?
Será que
isto tem alguma coisa, tem só a ver com a necessidade de crença humana? Ou será que isso foi influenciado por alguém que veio com... whatever. Estás a ver?
Sim, que veio com uma ideia, olha.
Não sei, mas eu gostava de saber essas cenas. Eu penso muito nisso, pá. Se eu, imagina, eu tenho uma bucket list, se existir vida após da morte, pá, ter uma bucket list para dizer assim, oh, Senhor Jesus Cristo, desculpa lá, e isto aqui foi como? E isto aqui foi quem? Como? Pá, não era?
Pá,
isso era engraçado.
Isso é super interessante. Mas sabes o que é mais interessante? É que, por falar aqui em Senhor Jesus Cristo, pá, aqui, pessoa que está do outro lado do microfone, estava-me a contar uma história.
Ah. Antes do
podcast. Antes de começarmos o podcast e, muito sinceramente, eu acho que deveríamos inserir isto aqui. Eu acho que sim.
Pá, isto basicamente eu fiz um intra-rail em Itália. Epá, e para quem gosta, ou, bem, enfim, gosta ou não gosta, whatever. Pá, eu fui ao Vaticano. E eu não sabia onde é que era o Museu do Vaticano e andei lá a perguntar uma data de malta que me foi indicando para aqui. Bem, eu chego a um spot em que não é o Museu do Vaticano. Claramente não é o Museu do Vaticano. Pai, já me tinham falado no Santo Pai à boia da tempo, tipo, as pessoas que eu tinha falado. Chego ao ponto em que eu estou à porta da igreja e pergunto em inglês a um segurança que lá estava. Pá, olha, os seus colegas têm-me falado no Santo Pai, o que é que se passa aqui? Malta, eu sei falar muito bem inglês, eu sou fluente em inglês, mas naquele momento eu duvidei do que é que eu estava a ouvir. Porquê? Uma pessoa vai à Itália, uma pessoa vai ao Vaticano, e fala com um guarda de uma igreja, que era grande, obviamente, e ele diz-me, pá, aqui vai haver uma missa com o Santo Pai. E eu disse, quem é o Santo Pai? E ele diz, o Santo Pai é o Papa. E eu, o Papa. O Papa, sim. Qual? O Papa ou Francisco? Sim, o Francisco. Francisco, o pequeno de branco. E eu pensava, bem, o gajo não me está a entender, ou então eu deixei de perceber inglês desde há 5 minutos atrás. Eu, mas vai estar aqui o Papa Francisco de branco, aquele pequeno que aparece na televisão? E ele, sim, às 9. E eu, o quê? Daqui a 15 minutos. Sim, e depois de 15 minutos, quem é que aparece? O meu puto Papa Francisco. E eu, nesta história toda, quer dizer... Fui ao Vaticano bem à toa, vi o Papa bem à toa e foi isso. Pá, para mim a viagem, pá, não digo que seja o ponto mais alto, mas porque tive, pá, uma viagem espetacular, fiz a viagem com a minha namorada e pá, mas nenhum de nós estava à espera realmente de chegar ao Vaticano e ver o Papa, estás a ver? É muito estranho e foi todo aquele percurso de perguntar e toda a gente dizer o Santo Pai, eu não sou a pessoa mais ligada à igreja. Com licença, mas enfim, quer dizer, eu cheguei mesmo a acreditar que, tipo, ou o gajo não me está a entender, ou eu não estou a perceber inglês.
Não, sem dúvida, e há uma coisa bem interessante, que é esta evolução de acontecimentos, a maneira como até tu estás a contar isto, não é? Quer dizer, tu não saberes bem o que é que se está a passar ali...
Não, foi completamente...
surpresa, não é?
Houve dizerem-te que daqui a 15 minutos o Papa vai estar aí a falar para ti, quer dizer, não é bem... Não é bem a cena, pelo menos para mim, de ser o Papa. Para já, pronto, que eu estava com a minha namorada e ela dá muito valor a isso e, de certa forma, também foi também especial por estar com ela e por estar naquela viagem que nós planeamos. A outra foi o facto de dizerem, olha, daqui a 15 minutos vais estar com o Papa. Ah, quer ver o Papa a passar com o chapelinho, o chapelinho, não sei como é que chama aquela coisa, aquela toucazinha branca na cabeça, estás a ver? E parecia que estava a fazer um pedi paper para o Papa. Entendes? Olha, podia ser...
Isto é lindo.
E pronto, eu fui descobrindo pista após pista que o Santo Pai era o Papa. Quer dizer, malta, eu sei que o Santo Pai é o Papa. Agora...
Naquele momento,
embora eu estivesse no Vaticano...
Os teus conhecimentos.
Malta, não, era o que a Gili estava a dizer. Repara, a malta, há milhares de pessoas que se reúnem para ver o Papa numa janela. Eu vi o Papa passar ao meu lado a acenar, tipo estrela de Hollywood. Estás a ver? E a ir depois a dar a missa. Inclusive em português. Pá, aquilo parecia um show incrível. Dizia, não sei o quê, para o povo fala português, toda a gente. Para o povo fala ou não. Era grande a festa, pá. Aquilo tipo, só faltava música. Curti.
Pá, é incrível. Olha, e daqui voltamos outra vez aos discursos para massas.
Sim. Uma mensagem muito poderosa, pá. No Vaticano reúne-se tanta gente... Tudo com a mesma mensagem, tudo com a mesma fé. É incrível. Gostei. Recomendo. quem seja religioso, não recomendo. E pronto, okay. É assim, malta. Falando do Papa, ele vai estar cá no próximo podcast. E pronto, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Estou um bocado engripado. O Rafa também estava aí a jantar comigo. Espero que a qualidade do som tenha sido fixe.
Esta bela da alheira.
Yeah.
Epá, temos só aqui mais uma... Para uma despedida, temos aqui um nosso sponsor. O sponsor pediu para não divulgar a marca, mas eu deixo só aqui
uma pista. Listinho.
Exatamente, uma pista. Olha, é o vosso Paddy Paper. Vá, até à próxima.
Tchau.